Você não consegue dizer não, fazer críticas construtivas, por menores que sejam, a sua relação amorosa e sua vida pessoal parecem se confundir, você não tem mais certeza de nada e acha que está enlouquecendo, que não vale nada, ou que é culpado e responsável por tudo, ou que é sempre a vítima? Cuidado, você pode estar num relacionamento tóxico.
Seja muito bem-vindo à Psicologia do Cotidiano. Eu sou o Jean, sou psicólogo, compositor, escrevo também. A gente tem o Psicologia do Cotidiano aqui no Spotify, no Deezer, nas principais plataformas. Tem o meu canal no YouTube também, onde eu coloco vídeos. O Psicologia do Cotidiano tem a missão de disseminar o conhecimento da psicologia, de todas as áreas de conhecimento que podem ajudar a gente a entender melhor a nossa mente, a entender melhor a sociedade e o mundo. A gente vai trazer aqui dicas baseadas em estudos científicos, ideias de livros, filmes e tudo que a gente possa colocar para contribuir nesse processo de autoconhecimento, nesse processo de amadurecimento emocional.
A gente vai dividir esse áudio em quatro partes. Primeira parte, a gente vai falar dos sinais de um relacionamento tóxico. A segunda parte, a gente vai falar na nossa esperança de mudar o outro. Será que é possível a gente mudar alguma pessoa? E no final, a gente vai falar sobre o que que a gente pode fazer quando a gente se vê dentro de um relacionamento abusivo, dentro de um relacionamento tóxico. Primeira coisa que eu queria abordar é que não é muito legal a gente ficar tentando identificar se a pessoa é uma pessoa tóxica. Por quê? Porque numa relação tóxica, a gente reage muito aos comportamentos, às atitudes tóxicas de alguém, então a gente também vai ter comportamentos e atitudes tóxicas. Então é muito mais eficaz a gente tentar identificar atitudes, gestos, tóxicos ou abusivos do que tentar diagnosticar a pessoa, porque a gente vai estar implicado nesse processo tóxico também. Eu já falei aqui no podcast que numa relação saudável existe você, a outra pessoa, existe o papel de cada um dos dois no relacionamento, então existem três entidades. Num relacionamento abusivo, num relacionamento tóxico, tudo é confuso, tudo é estranho, tudo está na mesma redoma de medo e terror. Não existe você, não existe o outro, não existe os problemas do outro, os teus problemas e os problemas do relacionamento. Há somente uma coisa patológica e confusa, onde você tenta desesperadamente saber onde começa você, onde começa o outro, onde termina você e onde termina o outro, mas parece que quanto mais você pensa, mais você nota que não há limite nenhum, que está tudo dentro da mesma bolha. Ou a culpa é sempre sua, ou a culpa é sempre do outro, quem que está certo, quem que está errado, e você fica numa confusão eterna sem saber de nada. Pelas minhas pesquisas, eu já passei por alguns relacionamentos com várias características tóxicas e abusivas. E a gente vai trabalhar hoje aqui 10 sinais, 10 atitudes, 10 comportamentos abusivos ou tóxicos. A diferença de abusivo e tóxico é que o abusivo, ele já tá mais pro lado da agressão física, da agressão verbal, da agressão psicológica. Já a coisa tóxica é uma coisa um pouco mais sutil, um pouco mais leve, mas não significa também que não seja sério. Só um alerta, não sou nenhuma autoridade nesse assunto, então tudo que eu vou falar aqui é baseado na pesquisa que eu fiz e algumas situações que eu vivenciei, em algumas situações que eu atendi, alguns pacientes que me relataram algumas coisas. Então, isso não é a verdade final, e sim uma pesquisa e uma opinião também pessoal de o que que seria um relacionamento tóxico ou abusivo. A primeira ferramenta, a primeira dica para a gente tentar identificar se um relacionamento é patológico é você se perguntar: se um dos meus amigos fizesse isso comigo, eu ia tolerar? Eu ia continuar sendo amigo dessa pessoa? Isso porque esse tipo de relacionamento te tira por completo o autorrespeito, os limites pessoais e a sensação de valor que você tem como pessoa. Assim como o sapo fervendo na água, a gente vai se perdendo até que a gente não sabe mais quem a gente é. E aí, escolher, decidir, interpretar, entender como que a gente vai fazer tudo isso se a gente nem mesmo sabe quem somos nós dentro dessa confusão que é um relacionamento não saudável. Seres humanos percebem, decidem, entendem com base nos seus valores e percepções. A nossa atenção é seletiva e ela acaba determinando muito do nosso estado emocional. Mas a manipulação faz você se corroer por dentro e acabar distante de si mesmo. Você não consegue mais pensar, a sua essência desaparece e com ela a sua vida, seus hobbies, a sua capacidade de perceber que você já está fervendo há muito tempo. Uma das causas que faz a gente entrar em relacionamentos ruins que não são saudáveis e permanecer é a narrativa social do amor romântico que a gente vê tanto em filmes e livros, e eu já abordei aqui no podcast o quanto essas coisas, essas narrativas culturais influenciam as nossas crenças sobre os relacionamentos, as nossas crenças que acabam determinando as nossas decisões. Mas essa narrativa toda do amor faz a gente parar de se perguntar se aqueles comportamentos ou se aquele relacionamento é saudável ou não. Então, uma dica é, em vez de você se perguntar se você ama a pessoa, se ela te ama, ou se você tá certo, ou se ela tá certa, ou se você tá errado, é você se perguntar: será que essa dinâmica é saudável? Será que isso tá me fazendo bem? Será que isso tá fazendo a pessoa bem? Então, se perguntar sobre se aquilo é saudável é muito mais eficaz do que se perguntar quem é que tá certo, quem é que tá errado, se alguém ama ou se não ama. Esse amor dos filmes, dos livros, da novela, ele nos faz ficar dentro da panela como bons sapinhos, queimando e queimando. Mas existe o amor real, onde não há só rosas e vinho tinto, existem esses amores corrosivos e aterrorizantes. A gente pode entrar na discussão se isso seria mesmo amor, mas a gente não vai discutir isso, a gente não tem muito tempo. Basta dizer aqui que o amor não basta, é preciso compatibilidade, é preciso respeito, confiança, é preciso liberdade e segurança. Então vamos passar agora para os 10 sinais de um relacionamento não saudável, ou 10 situações, 10 atitudes que você pode identificar como coisas que não são saudáveis. O primeiro sinal, a primeira atitude tóxica não saudável que eu quero discutir são as discussões, as DRs. Discussões caóticas, ambíguas e confusas. Quando as discussões voam em mil temas, mil argumentos, passam do racional para o emocional, do emocional para o racional, do passado para o futuro, do futuro para o passado, da raiva para a culpa, de tudo para tudo e de tudo por nada. Quando você ouve coisas terríveis e fala coisas terríveis e não sabe nem por que que você falou aquilo e nem o motivo, e depois, é claro, vem as desculpas, a fofura, a promessa de que tudo isso nunca mais vai acontecer, os problemas antigos sempre ressurgindo como se não tivessem sido resolvidos e conversados, parece que uma bomba está sempre prestes a explodir, como se você estivesse andando num terreno com minas terrestres. Pode ser uma linda paisagem, mas você nunca sabe até que você pise na mina e perca uma perna. Essa é a primeira atitude, o primeiro fato, a primeira característica, quando as discussões são muito caóticas, ambíguas e confusas. E por que que isso é ruim? É porque a gente, quando discute uma relação, quando a gente discute um problema, a gente cria expectativa no outro que aquele problema foi resolvido, que aquilo não vai mais acontecer, ou que a pessoa entendeu, ou que aquilo nos incomoda. E se isso fica voltando do passado, voltando como se nunca tivesse sido conversado, como se nunca tivesse sido resolvido, vai criando para nós um senso de urgência o tempo inteiro, um senso de ficar alerta o tempo inteiro, de ficar buscando, esperando pelo perigo, esperando pela bomba emocional que o outro vai ter. E isso confunde muito e bagunça nossas emoções. Então é importante que as discussões, elas sejam resolvidas e elas terminem. O segundo traço, a segunda característica, é a irresponsabilidade emocional. Você me deixou triste, você me deixou mal, são frases bem comuns. Não há responsabilidade nenhuma da pessoa que fica mal. Ela é sempre vítima ou ela é sempre o algoz. Ela é sempre, a pessoa está sempre certa ou sempre errada. E a gente sabe que ninguém está sempre certo ou sempre errado. Então, quando tem esse indício de alguém se colocar sempre como vítima, ou de te colocar sempre como vítima, ou você se colocando sempre como vítima, esse pensamento tudo ou nada, a gente sabe que isso é um mau sinal. As emoções, elas não são equações matemáticas. A gente não tem como quantificar quem está sofrendo mais. Então, esse joguinho de uma pessoa falando o quanto que ela tá mal, e em seguida outra pessoa, em vez de se demonstrar empática e querer conversar sobre aquilo, colocar como ela tá se sentindo mal, então é como se você nunca pudesse, nunca conseguisse obter o apoio. Então, a irresponsabilidade emocional é isso. É você o culpado pelas minhas emoções. E se fala muito na internet, né, de responsabilidade emocional nesse sentido, que fala muito do Pequeno Príncipe ser responsável por aquilo que tu cativas. Mas a gente não consegue pensar desse jeito porque isso, essa frase, que a gente é responsável pelo aquilo que a gente cativa, é em si uma frase que denota, que traz essa sensação, que traz essa tendência de irresponsabilidade emocional, porque ela tira o locus de controle de dentro de nós e coloca no outro. Então a gente sempre tem responsabilidade de se afastar de comportamentos que nos machucam e não ficar apontando como o outro nos deixa mal e como o outro nos deixa triste ou como aquilo nos incomoda. Então a responsabilidade emocional, ela é sempre nossa, de se afastar, de fazer esse processo de afastamento emocional ou físico. Claro que a gente sabe que dentro de um relacionamento abusivo, tóxico, é muito difícil fazer esse afastamento. E a gente vai trabalhar um pouco isso mais pro final do episódio. O terceiro aspecto é a manipulação pela culpa. A manipulação geralmente é feita por uma pessoa insegura ou por uma pessoa traumatizada. Um exemplo perfeito: eu tô muito mal porque você não me deu um beijo de bom dia. Aí você vai lá, beija a pessoa e ela diz: ah, mas eu não queria que fosse assim. Eu queria que você tivesse vontade de me dar esse beijo sem eu falar. Então é bem confuso isso, porque em vez de você falar alguma coisa que você quer, você espera que o outro faça, cria uma expectativa, o outro não faz, não atende essa tua expectativa, que ele nem sabia que tu tinha. E depois você culpa ele por não ter adivinhado e faz ele se sentir mal, culpado por isso. Então a manipulação pela culpa é exatamente isso. Quando a pessoa pega um comportamento qualquer e faz a outra pessoa se sentir culpada por aquilo. O quarto aspecto é a mudança da essência do outro. A pessoa tentando mudar os valores, as crenças, o estilo, os gostos da outra pessoa. Isso é um tema muito batido, vocês vão encontrar muito material sobre isso na internet, então eu não vou entrar tanto nesse ponto, mas fique atento, fique alerta quando a pessoa tenta mudar muito a tua essência. O quinto aspecto é a montanha-russa emocional. Você é uma maravilha, você é uma fofura, você é um lindo, uma linda, uma doçura, e do nada você é a pior pessoa do mundo. Basta um simples silêncio, um simples gesto, um simples olhar, uma frase, que você se torna uma pessoa desprezível ou a outra pessoa diz que ela é uma pessoa horrível, uma pessoa desprezível. Então esse tudo ou nada, essa montanha-russa emocional, a idealização e a desvalorização, a idealização e o desprezo. A instabilidade de humor que isso causa pode provocar, por exemplo, uma síndrome do pânico, uma agorafobia, uma crise de ansiedade, um estresse patológico. E uma característica desse ciclo, dessa montanha-russa, é o erro, a desculpa, a promessa, a comparação, a cobrança e o erro, e aí volta. É um ciclo de erros, desculpas, promessas, comparações e cobranças. Então isso pode te afetar a longo prazo e a curto prazo também, emocionalmente, de uma maneira muito intensa. O sexto aspecto é o isolamento da família e dos amigos. Quando a pessoa tenta te isolar da família e dos amigos por algum motivo. É importante ressaltar que ninguém tem a obrigação de gostar dos seus amigos ou dos seus familiares. Mas uma coisa é a pessoa não querer contato com eles, não gostar. E outra, ela não querer que você tenha esse contato, que você goste dessas pessoas. E a gente sabe aqui, a gente já discutiu várias vezes, como os relacionamentos de família e de amigos são importantes para a nossa saúde mental. É um monitoramento constante se a gente está fazendo aquilo que a gente deveria fazer, que a gente quer fazer, se a gente está sendo quem a gente é. Os amigos e os familiares, eles têm essa função de nos dar esse apoio, esse suporte emocional e de relembrar constantemente quem nós somos. O sétimo aspecto é o ciúme excessivo sem evidência. Você comprou uma bala de hortelã porque nunca tinha comprado e resolveu experimentar, e aí do nada você tem um caso com alguém que come bala de hortelã. Coisas absurdas, acusações sem sentido e nem lógica. O ciúme, ele é uma coisa normal, todo mundo tem um pouco de ciúme, mas quando isso passa do ponto, quando isso se torna uma coisa excessiva, sem evidência, quando isso se torna uma coisa persecutória, é um sinal de um relacionamento não saudável, é um sinal de uma instabilidade emocional. Oitavo aspecto é o gaslight. O gaslight é um conceito que se originou de um filme. No filme, uma dona de casa, ela começou a ficar louca porque o marido dela movia objetos na casa, dizia que não tinha movido. O gaslight é aquela coisa que a gente coloca óleo para acender a luz, né? Como se fosse uma vela dentro de um objeto ali de vidro. E ele dizia que tinha ligado e não tinha ligado, dizia que não tinha ligado e ele tinha ligado. Então ele ficava mexendo com a sanidade dessa mulher, que acabou ficando louca, né? Atacando a memória da pessoa, dizendo que ela falou coisas que ela não falou. Claro que a memória é muito falha, então a gente tem que ter muito cuidado com esse ponto, porque a gente acha às vezes que falou alguma coisa ou que viu alguma coisa e, na verdade, é a nossa memória reconstruindo o passado. Então a gente tem que ter bastante cuidado nisso para não atacar a pessoa, sendo que a pessoa teve uma falha de memória, e acusar ela de estar cometendo gaslight, por exemplo. Outra derivação do gaslight é você tornar alguma coisa anormal como se fosse normal. Então, pegar comportamentos anormais, reações desproporcionais e você fazer a pessoa achar que isso é normal. Então, se a pessoa tem um comportamento assim com você, ela vai reagir de uma forma muito estranha e muito exacerbada com alguma coisa que não é uma coisa que é tão preocupante. E quando você achar estranho aquilo, quando você questionar, a pessoa vai dizer que aquilo era normal, que a pessoa reagir daquele jeito era normal e vai trazer argumentos dizendo por que que aquela reação ali foi uma reação normal. Muito provavelmente vai trazer alguns erros que você cometeu no passado para justificar aquele comportamento, aquela exacerbação emocional. E o nono aspecto é a falta de empatia e desconsideração. Quando você gasta muitas horas para dizer ou para comunicar algo simples, tipo, fiquei triste porque me senti só quando aconteceu alguma coisa. É quase impossível que a pessoa te ouça. Em contrapartida, ela parece ouvir qualquer um em vez de você. Imagina uma pessoa falando que gosta de um artista. Vamos pegar um exemplo meu. Eu gosto de um artista chamado Belchior. Aí eu falo pra pessoa que eu gosto de Belchior e a pessoa fala que o Belchior é um chato, que as letras são horríveis, que as músicas são horríveis. Aí vem outra pessoa e fala bem desse artista e dessa vez a pessoa ouve e diz, não, sim, realmente esse artista é bom. Então é quando você fala alguma coisa e a pessoa tem dificuldade de considerar aquilo que você fala porque vem de você. E quando essa mesma opinião, essa mesma informação vem de outra pessoa, aí a pessoa ouve e valoriza. Então, isso que eu tô chamando aqui de desconsideração. O décimo aspecto é quando você fica imaginando que o amor que você sente pela pessoa vai resolver os traumas e medos dessa pessoa. Quando você fica esperançoso que a paixão e que o tesão que você sente vai fazer com que as feridas emocionais parem de se retroalimentar e com que as feridas do outro parem de se retroalimentar só com base nesse amor, nessa paixão, nesse tesão. Então, a gente precisa trabalhar esses traumas, esses medos. E não é com amor que a gente trabalha esses traumas, esses medos. É investigando o nosso passado, os nossos processos de pensamento, os nossos processos emocionais. Por isso que é muito legal a gente fazer terapia, muito indicado a gente fazer terapia para trabalhar essas coisas. Até porque a outra pessoa vai ter traumas e medos também, que vão impactar nos nossos. Então, quando a gente fica imaginando que o amor vai salvar a relação, é um outro sinal de um relacionamento que pode estar comprometido. Quando a gente não trata as nossas próprias feridas, a gente está deixando que o abraço e o carinho do outro talvez possa atingir a nossa carne, nossos ossos de forma negativa. Dessa forma, o amor se torna uma espécie de agressão. Um ato belo de declaração e de expressão de amor pode resultar até em desconfiança. Não é possível fazer carinho em cima de uma ferida aberta, mas se a ferida curar, a gente pode fazer carinho na cicatriz e ter orgulho dela. Então abordamos aí os sinais, os traços, as atitudes que não são saudáveis. Agora a gente vai entrar na outra parte, que é: será que é possível fazer com que alguém mude? Será que vale a pena a gente tentar investir, cobrar para outro mudar o comportamento? Ou será que é a gente que tem que mudar a nossa percepção, a nossa interpretação e o nosso comportamento? Tentar mudar o outro pode ser uma imensa fonte de frustração. Tem aquela velha frase, não resgate quem não quer ser resgatado. E uma das mais belas motivações humanas é tentar ajudar os outros. Quando a gente aprende algo, a gente quer passar adiante. A gente se sente importante, benevolente, quando alguém se beneficia de algo que a gente proporcionou. Mas às vezes a gente tentar ajudar as pessoas faz com que elas simplesmente se ofendam com essa nossa tentativa, se elas não quiserem ajuda. Pensando na alegoria do Platão, como é que você vai chegar lá dentro e dizer para aquelas pessoas que estavam vendo sombras que tudo que elas conhecem são sombras e não realidade? Isso é realmente dolorido, abandonar o nosso velho modo de agir. A gente perde a sensação de segurança, a gente perde o conforto. E será que existem meios, então, de ajudar alguém a mudar? Depende muito. Se a pessoa quer, com certeza tem. Se ela não quer, aí complica um pouquinho. Na psicoterapia, por exemplo, os estudos mostram que os índices de melhora, eles provêm muito mais da automotivação do paciente e da relação com o terapeuta. Até mesmo as práticas não consolidadas, sem muita base científica, elas podem curar enfermidades, condições e síndromes por causa do efeito placebo, por causa da automotivação do paciente, por causa da empatia do terapeuta. Então, às vezes, o efeito placebo se mistura com a motivação do paciente, com a empatia do terapeuta, e alguma dessas coisas surte efeito, a gente não sabe qual, e a pessoa melhora. Então, se a pessoa procura ajuda por si mesmo, a gente já tem um baita caminho andado. Outra situação completamente diversa é quando as pessoas impõem que alguma pessoa vá para tratamento. Eu já atendi vários adolescentes que vieram encaminhados pelos pais ou pela escola. Então, nessa situação, por exemplo, o adolescente acha que estão pegando no pé dele, que estão perseguindo ele e que ele não tem problema algum. Então, nesse caso, o nosso trabalho fica quase impossível. Depende de muita habilidade do terapeuta em facilitar que o paciente se abra, em demonstrar confiança e criar um vínculo possível entre os dois, mas fica bem difícil porque a pessoa está sempre desconfiada e está ali contra a vontade. O paciente pode até acabar encontrando motivos para frequentar sessões, mas isso vai depender quase que totalmente das habilidades do terapeuta e a gente não consegue trabalhar muito bem dessa forma, porque muito da terapia funciona porque a pessoa quer melhorar, porque a pessoa se empenha e se implica nesse processo de autoconhecimento e de terapia. No caso de fazer alguém mudar fora da terapia, no dia a dia, é bastante possível através de ações, muito pouco possível através de julgamentos e um pouco através de palavras. Se você age de tal maneira, a tua influência em alguma pessoa é bastante alta. Se você somente fala de tal maneira, mas age completamente diferente, a tua influência vai ser bem baixa. Isso se o seu discurso for muito bem articulado. Mas se você julga a pessoa ou cobra, aí se torna bastante difícil. Na maioria das vezes, quem precisa mudar um comportamento ou atitude precisa de alguém que realmente ouça como a pessoa está se sentindo sem tentar embutir soluções e falar de si mesmo ou julgar. E é bastante difícil a gente se colocar nessa posição empática estando envolvido emocionalmente com alguém. Perceba nesse caso que a maioria das conversas desse tipo, onde a pessoa está tentando ajudar o outro e ele não quer, se resume a coisas, ah, eu fiz isso e aquilo, e a pessoa diz, eu também fiz isso e aquilo outro, e o pior ainda é quando a gente está preparando uma resposta antes mesmo da pessoa terminar. Nesse caso, a gente não está conversando e nem ouvindo, a gente está tendo um monólogo a dois. Mas se você realmente escuta, a gente pode achar uma maneira de ajudar a pessoa, porque ela pode estar tão embaralhada com tantos pensamentos e emoções que não consegue ver ou criar ou perceber uma solução que já existe. No que se trata de pessoas íntimas, quanto mais você faz aquilo que fala, ou seja, quanto mais autêntico você for, mais influente você tende a ser para as outras pessoas. Então, a melhor forma de a gente conseguir ajudar alguém é a gente tendo os comportamentos que a gente quer que a pessoa tenha. E ainda assim é difícil se a pessoa não quiser ajuda, se a pessoa não quiser modificar algumas coisas. E tem outro detalhe, né? Comportamentos tendem a se consolidar com o passar do tempo e quanto mais tempo passa, mais difícil se torna uma mudança. Então a gente tem que ter muita paciência em certas situações, porque algumas pessoas podem demorar bastante tempo para perceber que precisam mudar algo e depois que percebem, elas podem passar um tempo gigantesco se iludindo que mudaram, ou negando a si mesmo e para os outros que mudaram, ou tentando mudar e não conseguindo. Então a gente tem que saber os limites das pessoas para não ficar insistindo em mudanças drásticas e pedidos que não levem em conta a personalidade, o temperamento, as tendências da pessoa, o contexto onde ela está, a história dela de vida. E a gente tem que ter um pouco de paciência nesses casos também, se a gente quer se propor a ajudar. E qual que é a melhor forma de você ajudar alguém que está passando por uma situação que está fazendo ela ter esses comportamentos mais tóxicos, mais abusivos? A primeira coisa é você aprender mais sobre você. Toda relação saudável começa com autoconhecimento. Se você não sabe quem você realmente é e o que você quer de um relacionamento, como é que você vai saber se a pessoa te acrescenta ou te atrapalha? Então é muito importante que você saiba quais são os seus valores, como que é seu temperamento, sua personalidade, se você prefere ouvir ou falar, se você prefere ambientes barulhentos ou cheios de gente, se você prefere cama e livros, ou se você prefere festas. Então a gente tem que se conhecer bem antes de procurar alguém para nos relacionar. E se você já está dentro de um relacionamento, nada impede que você investigue a si mesmo e aprenda um pouco mais sobre você, sempre se perguntando, isso é saudável? Isso é legal? Eu gosto disso? Isso vai me fazer bem? Esquecendo aquela coisa do certo e errado, de quem sofre mais, de quem sofre menos, enfim. E se você concluir que o relacionamento não é um relacionamento bom, que você não quer mais o relacionamento, o que que a gente faz? Aí é hora de você tentar investigar e voltar a ser você mesmo. Se acabou um relacionamento tóxico, abusivo, você provavelmente nem sabe direito quem você é. Você vira um lodo de ansiedade e medo, cobre a tua real personalidade. E agora você tem que tirar todo esse lodo, toda essa lama e ver o que que seu ainda resta, o que que ainda tá ali. Então são 4 passos: distância física, distância emocional, fortalecimento pessoal e ajuda das pessoas que podem te oferecer algum suporte. Ficar longe da pessoa ajuda você a voltar a reconhecer quem você é, voltar a entrar em contato com você mesmo. Depois disso, você vai precisar se fortalecer, fazer coisas que você gosta novamente, se acostumar a falar em voz alta os seus gostos e as suas vontades e valores, por exemplo. Faz com que você volte a reconhecer isso, faz com que você volte a entender como que você é e relembrar dessas coisas, fazer as pazes com o seu passado, aceitando que você se permitiu viver isso, que você permitiu que tudo isso acontecesse e levando isso como aprendizado e não como culpa. Analisar os seus padrões de relacionamento do passado. Isso é muito importante, por exemplo, para mim. Eu tenho muita dificuldade em reconhecer algumas coisas abusivas dentro de um relacionamento quando eu vivo o relacionamento, por conta dos padrões de relacionamento que me foram passados, por conta dos relacionamentos, por exemplo, dos meus pais e dos meus avós, que eram bastante tóxicos, bastante abusivos. Então, eu tenho uma certa dificuldade em identificar esses traços saudáveis e não saudáveis. Por isso até que eu pesquiso tanto sobre esse tema. E se você concluiu que é hora de se afastar, você tem que persuadir você mesmo a ficar afastado. Assim como a pessoa alcoólatra que tenta evitar o primeiro gole para depois não entrar naquele comportamento de novo, se a gente vê que alguma pessoa nos faz mal, a gente tem que se persuadir a iniciar a interação, porque aí a gente consegue ter um pouco mais de clareza para ver se a gente quer se aproximar ou não. Mas enfim, esses foram alguns aspectos, alguns temas, alguns tópicos que eu pude passar aqui para vocês. Eu não vou passar tantas dicas nesse tema, porque esse é um tema muito, muito delicado. Então, se você identifica que você está num relacionamento abusivo, tóxico, se você identifica muitos sinais desses que eu mencionei, procure ajuda, procure uma terapia para te ajudar a fazer esse fortalecimento, a fazer esse distanciamento emocional, a criar esses limites pessoais, porque você pode acabar se perdendo dentro desse relacionamento e quanto mais você passa, quanto mais tempo você passa, mais fácil de se perder. Então, esse é um tema muito sério, esse é um assunto muito pertinente e é uma coisa muito delicada de se analisar e de se trabalhar sozinho. Então, a gente tem que ter apoio. A gente tem que ter um profissional do lado para fazer esse tipo de diagnóstico, para fazer uma estratégia de afastamento, uma estratégia de fortalecimento pessoal e trabalhar todas essas questões confusas. Mas e se você não tiver condições de fazer uma terapia ou não quiser, por exemplo? Então, o importante é você buscar ajuda de outras pessoas, família e amigos, principalmente amigos. Porque a gente tem certas facetas que a gente não revela para a família. A gente tem certas personas que a nossa família não conhece. E os nossos amigos são, na maioria das vezes, as pessoas que conhecem a maior quantidade de informações, a maior quantidade de facetas, de personas que a gente atua. Então, os amigos são uma fonte inestimável de ajuda nesses momentos em que você não tem como pegar um profissional para te ajudar a fazer todo esse processo de afastamento, todo esse processo de fortalecimento pessoal. Eu realmente espero que você esteja bem, que você consiga lidar com as suas questões, que você consiga identificar se alguns desses sinais estão no teu relacionamento e que você consiga trabalhar isso. Espero que tenha sido útil, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Um grande abraço para você que me acompanhou até aqui e até o próximo conteúdo.
Você acabou de ouvir um episódio do Psicologia do Cotidiano. Você pode se tornar um apoiador do nosso podcast pelo link www.apoia.se/psicologiadocotidiano. Tornando-se um apoiador, além de ajudar a gente a criar conteúdos, financiando o processo de criação, edição e roteiros, você terá acesso a um grupo exclusivo onde a gente posta conteúdo para os nossos apoiadores. Participando desse grupo, você vai receber dicas exclusivas, resenhas de livros, indicações de filmes, seriados e todos os outros assuntos que a gente já trata no podcast, só que de uma forma muito mais aprofundada e muito mais completa. Você também pode apoiar o nosso projeto compartilhando os nossos episódios nas redes sociais. Isso faz os algoritmos das redes sociais indicarem o nosso conteúdo para mais pessoas. Como vocês sabem, eu sou psicólogo também, então também atendo, faço terapia online. Se você quiser informações sobre isso, pode me mandar uma mensagem lá no Instagram. E se você quiser fazer uma sugestão, alguma crítica, algum comentário, sugerir algum tema para a gente tratar aqui no episódio, também pode me mandar uma mensagem lá. Já teve vários temas que a gente tratou aqui que foram temas sugeridos por vocês. Um grande abraço, espero que esse conteúdo tenha sido útil para ti, que você tenha gostado e até a próxima.